Ótima tarde a todos. Terceira sessão extraordinária, 7/3/2025. Iniciando os trabalhos, convido a vereadora Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo, vice-presidente, e a Mauri Gomes Genuário, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os servidores, procuradora doutora Rosana Júlia Binda, Bianca Vial Coelho Nós, Glícia Paris Moser e Tânia Regina Evangelista para auxiliar os trabalhos dessa sessão.
Altiane Blandino dos Santos.
Presente.
Amauri Gomes Januário. Presente. André Claudino Alves.
Presente.
Benedito Berto Ribeiro dos Santos.
Presente.
Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo.
Presente.
Isaac Maia Eloy, Leandro Paranaguá Albuquerque.
Presente.
Leandro Santos das Dores. Presente. Ramoni Repequer Daia.
Presente.
Rosiene Santos Lima. Valdir Paixão Graciano.
Presente.
Havendo número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura desta augusta Casa de Leis. Solicito ao vereador André Claudino Alves a leitura da Bíblia.
Leitura bíblica, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 26. Feliz o homem que tem uma virtuosa mulher, porque será dobrado o número dos seus anos. A mulher forte é a alegria do seu marido, derramará paz nos anos da sua vida. Uma mulher virtuosa é uma sorte excelente, é o prêmio dos que temem a Deus. Rico ou pobre, o seu coração será feliz, e o seu rosto ver-se-á sempre alegre. Três coisas teme o meu coração, e uma quarta me espanta: a calúnia sobre uma cidade, a sedição de um povo, a falsa acusação, coisas estas mais temíveis que a morte. Mas a aflição do coração e a amargura é a mulher ciumenta, e o flagelo de uma língua que atinge a todos. Uma mulher perversa é como o jugo dos bois desajuntados.
No alto dos céus, e a beleza de uma mulher virtuosa é o ornamento da sua casa, lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim a beleza do rosto numa figura majestosa, coluna de ouro sobre alicerce de prata, assim formosa sobre os calcanhares firmes. Amém? Uma homenagem ao Dia das Mulheres amanhã.
A finalidade desta sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura do edital 03/2025, datado de 7 de março de 2025.
Edital número 03/2025, convoca a terceira sessão extraordinária para a data de 7 de março de 2025. Considerando a decisão judicial, processo PJS número 516-54-53-2024-808-0015, na ação civil pública, movida em face da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, considerando o prazo de 90 dias para a conclusão do julgamento das contas dos exercícios financeiros de 2010, 2012, 2013 e 2016, estabelecido nessa decisão no item 3.1, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, pelo presente edital, ficam convocados os senhores vereadores para a terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa desta 20ª legislatura, que será realizada no dia 7 do mês de março de 2025, às 14 horas, para tratarmos da seguinte ordem do dia. Leitura e encaminhamento. Parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, da prestação de conta do gestor do exercício de 2010, senhor Jorge Dufres Andrade Donati, processo TC número 1900. Senhor Jorge Dufres Andrade Donati, processo TC número 3349/2014. Parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, da prestação de contas da gestora do exercício de 2016, senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori, processo TC número 05127/2017. Gabinete da Presidência da Câmara, em 26 de fevereiro de 2025. Leandro Santos das Dores, presidente.
Solicito ao secretário a leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de conta do gestor do exercício de 2010, Jorge Dufres Andrade Donati, processo Tribunal de Contas 1951/2011, protocolizado nesta casa sobre o número 17.852/2017.
Parecer prévio TC 019/2017. Processo TC 4408/2013. Jurisdicionado, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Assunto, recurso de reconsideração. Recorrente, Jorge Dufres Andrade Donati. Advogados, Fabiano Carvalho de Brito, Kelly Almeida Neves, Tássio de Paula Almeida Neves. Recurso de reconsideração em face do parecer prévio 027/2013. Conhecer, negar provimento, manter parecer pela rejeição e arquivar. O excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Manuel Nade Borges, relatório e fundamentação. Tratam os autos de recurso de reconsideração interpostos pelo senhor Jorge Dufres Andrade Donati, na qualidade de prefeito do município de Conceição da Barra, durante o exercício de 2010, em face do parecer prévio TC 027/2013, constante do processo TC número 1951/2011, em apenso, que recomenda ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas. Uma vez apreciado quanto aos aspectos contábeis nos termos da manifestação contábil do recurso MCR1/2016, exarado pela 6ª Secretaria de Controle Externo, foram os autos encaminhados à 8ª Secretaria de Controle Externo, que elaborou a Instrução Técnica de Recurso ITR16/2016. Analisando as condições de admissibilidade de recurso, observa-se que a parte é capaz e possui interesse e legitimidade processual. Quanto à tempestividade, verifica-se de acordo com o despacho, as folhas 1865, que o parecer prévio TC027/2013 foi publicado. Ausência de documentação que comprove a legalidade e motivação dos cancelamentos da dívida ativa e aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino. Verificando que os documentos apresentados pelo recorrente diziam respeito à matéria contábil, em razão recursais foram devidamente encaminhadas para apreciação da 6ª Secretaria de Controle Externo. Por meio da manifestação contábil de recurso, observa-se que a 6ª SCE, considerando o dispositivo do Código Tributário Municipal e o encaminhamento dos processos administrativos específicos, entendeu como atendido o artigo 127XD da Resolução TCES 182/02 e, por conseguinte, sanada a ausência documental indicada na RTC 165/2001. No entanto, no que tange à segunda irregularidade apontada pelo parecer prévio, TC027/2013, constata-se que a AMTR1/2016 apresentou razões que entende suficiente para sua manutenção, razões essas a quais nos reportamos e transcrevemos. Ante o exposto, é de se entender pelo conhecimento do recurso e quanto ao mérito, nos termos da manifestação contábil de recurso MCR 1/2016, zerada pela 6ª Secretaria de Controle Externo, pelo seu parcial provimento, com a consequente manutenção de parecer pela rejeição de contas apresentadas, eis que sanada somente a irregularidade apontada no item 1.2, restando mantida a irregularidade constante no item 2.1, relativa à aplicação e manutenção e desenvolvimento de ensino. Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, dos autos do processo, foram feitas as seguintes alegações. Estamos aqui agora para discutir uma situação complexa, que é a questão de aplicação e manutenção e desenvolvimento de ensino, aplicação dos índices condicionais. A área técnica identificou, apreciando as contas daquele exercício, apenas a aplicação de 17,11%. Ocorre que, para chegar a esse percentual, desconsiderou o investimento realizado pelo município em duas obras e duas escolas, que totalizam valores aproximados de R$ 5.630.000. Essas escolas são licitadas no exercício de 2010 e não foram concluídas. Foram consignadas contas específicas ligadas aos respectivos contratos e deixadas em resto a pagar com disponibilidade financeira. Nas razões de recurso, a área técnica sustenta, com base legal, para afastar e desconsiderar esses valores, o que prevê a resolução TC 195/2004, que até então orientava essas questões, envolvendo os demonstrativos de aplicação. Ocorre que, em agosto de 2009, a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão competente para padronizar os demonstrativos fiscais, por meio da portaria 462/2009, aprovou a segunda edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, que aplicava a União aos Estados e Municípios. A parte que versa sobre o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino especificamente nas orientações de preenchimento demonstrativo, páginas 170 e 171. Deixa claro que o resto a pagar, com suficiência de caixa, são considerados para fins de cômputo no gasto com a educação ao final do exercício. Textualmente, na nota técnica constante da portaria e do manual, fica assim registrado. No encerramento do exercício, as despesas empenhadas, não liquidadas e inscritas em resto a pagar, não processadas, por constituírem obrigações pré-existentes, decorrentes de contratos, convênios e outros instrumentos, deverão compor, em função de empenho legal, o total das despesas executadas. Inicialmente, esclarece que, no cálculo realizado pela área técnica desse tribunal, para apuração da aplicação e manutenção e desenvolvimento de ensino, nas contas dos exercícios de 2010 do Executivo Municipal de Construção da Barra, foram efetuadas as seguintes deduções para fins do limite constitucional. Assim, pelo demonstrativo acima, pode-se constatar que não ocorreu a exclusão mencionada pelo representante do gestor em sua argumentação, qual seja, de que teria sido excluído o valor aproximado de R$ 5.630.000 relativo às obras de duas escolas no município. Tais obras, segundo palavras do próprio demandante, teriam sido licitadas no exercício de 2010 e não concluídas, e ainda teria sido consignadas contas específicas aos respectivos contratos, deixados em resto a pagar com disponibilidade financeira. Ou seja, o gestor realizou o empenho do valor das obras e não houve liquidação de nenhuma parcela da despesa, ficando o valor total inscrito em resto a pagar não processado. Conclui-se, então, que, em nada, nenhuma parte das obras dessas escolas foi efetivamente realizada dentro do exercício de 2010, não se convertendo, portanto, em aplicação na educação para o referido exercício. Vale lembrar que a metodologia aplicada por essa Corte de Contas, no cômputo das despesas aplicadas em manutenção e desenvolvimento de ensino, em atenção ao artigo 212 da Constituição, considera como efetiva aplicação os valores liquidados e pagos da despesa, bem como aqueles liquidados e não pagos que possuem disponibilidade financeira no exercício. Essas são despesas executadas de forma concreta, promovendo de forma real a manutenção e desenvolvimento da educação para os munícipes. Nesse entendimento, farão parte da aplicação as parcelas da obra executadas no exercício, empenhadas, liquidadas e pagas, ou que tenha correspondente saldo financeiro nas contas específicas de recursos próprios do município para seu pagamento. Cabe ressaltar também que a apuração é feita anualmente de forma a verificar o montante das despesas realizadas com recursos financeiros pertencentes à arrecadação municipal dentro do exercício financeiro e que se reverteram em ações efetivas na manutenção e desenvolvimento do ensino naquele ano. Essa é a linha adotada pela Resolução TC-195/2004, aplicável ao exercício de 2010, dispondo que, para a apuração do limite condicional, com manutenção e desenvolvimento do ensino, considerar-se-ão aplicadas as despesas efetivamente desempenhadas e liquidadas no exercício, pagas até o encerramento ou que possuem correspondente laço financeiro para o seu pagamento nas contas bancárias específicas da educação. Assim, ante o exposto e alicerçando-se nas resoluções emitidas por esta Corte de Contas, entende-se que não deve prosperar a argumentação no sentido de que foram incluídos os restos a pagar não processados, inscritos no exercício de 2010, com suficiente disponibilidade de caixa, no cômputo dos valores aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Além disso, vale lembrar que o limite estabelecido na Constituição é mínimo, não havendo impedimento para aplicação excedente. Por tais motivos, necessário a manutenção do indicativo de irregularidade. Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, seu representante, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, acatou na totalidade o opinamento veiculado nas manifestações técnicas aqui mencionadas, entendimento com o qual concorda esse relator. Decisão. Antes do exposto, em consonância com o opinamento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido do conhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito pelo não provimento, mantendo-se a decisão exarada no parecer prévio TC-027-2013, no sentido da rejeição das contas apresentadas. Notifique-se o recorrente na forma do artigo 358, inciso 3, da Resolução TC nº 261/2013, da decisão que vem a ser prolatada. Posteriormente, a confecção do acórdão desse julgamento remete-se os autos a um ilustre representante do Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 62, parágrafo único, da Lei Complementar 621/2012. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquive-se os autos. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 4408/2013, resolve os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão plenária realizada no dia 18 de abril de 2017, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Manuel Nadi Borges. Conheceu o presente recurso de consideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão exarada no parecer prévio TC 027/2013, no sentido da rejeição das contas apresentadas. Arquivar os autos após o trânsito em julgado. Presentes à sessão plenária da apreciação, os senhores conselheiros Sérgio Abudi Ferreira Pinto, presidente, senhor Sérgio Manuel Nage Borges, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tafner e o conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva. Presente ainda o senhor procurador do Ministério Público Especial de Contas, Luciano Vieira. Sala das sessões, 18 de abril de 2017.
Solicito, secretário, a leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de contas do gestor do exercício de 2012, Jorge Duflis Andrade Donati, processo. .3081/2013, protocolizado nesta casa sobre o número 18.355/2018.
Parecer prévio TC 103/2017, segunda Câmara. Processo 3.081/2013, Unidade Gestora, Prefeitura Municipal de Construção da Barra, classificação, prestação de contas anual do prefeito, exercício 2012, responsável Jorge Dufres Andrade Donati. O senhor conselheiro em substituição, João Luiz Cota Lovatti. Relatório. Trata os presentes autos das contas anuais do senhor Jorge Dufres Andrade Donati, prefeito municipal de Construção da Barra, exercício de 2012. Recebida em 9 de abril de 2013, recebeu instrução consubstanciada do relatório técnico contábil 287/2014, com identificação de inconformidade sujeita à citação e notificação. Diante disso, foi expedida a instrução técnica inicial ITI 1033/2014 para notificar para regularizar documentos relacionados ao demonstrativo da dívida flutuante, movimentos de restos a pagar, balancete de execução orçamentária da despesa, ausência de notas explicativas sobre os demonstrativos consolidados e obrigação da despesa contraída no fim do mandato, e citar para apresentar razões de justificativa em relação aos seguintes itens. Primeiro, divergência entre os anexos 10 e 12 referente às receitas orçamentárias, divergência entre os anexos 12 e 13 referente às receitas orçamentárias, divergência entre os anexos 12 e 15 referente às receitas orçamentárias, divergência entre os anexos 1, 8 e 13 referente às receitas e despesas orçamentárias. 2. Agrupamento de contas superior ao permitido, divergência no resultado financeiro do exercício. 3. Divergência entre os saldos do anexo 13 e 17. 4. Divergência entre o anexo 14 e demonstrativo da dívida ativa. 5. Divergência entre o anexo 15 e o demonstrativo da dívida ativa. Divergência entre o anexo 15 e o demonstramento da dívida ativa. 6. Aplicação e manutenção e desenvolvimento de ensino abaixo do limite condicional. 7. Repasse de duodécimos superiores ao limite condicional máximo permitido. 8. Pagamento dos subsídios acima do estabelecido. Devidamente citado e notificado, o responsável apresentou justificativas e requeriu ajuntadas de documento e prorrogação de prazo para envio de documentos. Novos documentos encaminhados pelo responsável foram juntados às folhas 602 a 703 e, após a análise, a instrução técnica conclusiva ITC 5317/2015 conclui. Na sequência, o Ministério Público manifesta entendimento reiterado de que as irregularidades em questão consubstanciam graves violações à norma, pugnando a emissão de parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal pela rejeição das contas do Executivo Municipal de Construção da Barra. Os despachos pedidos pelo relator, as folhas 774, requerem informações adicionais acerca dos fatos geradores do enquadramento no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual é respondido pela manifestação técnica 1134/2017, mantendo-se ao final os termos da conclusão expressa na ITC. O Ministério Público de Contas anui a manifestação. Fundamentação. A análise contábil realizada na prestação de conta do exercício de 2012 da Prefeitura de Construção da Barra, sob a responsabilidade do Sr. Jorge Dufles Andrade Donati, identificou erros em sua apresentação, sujeitando o responsável à notificação e citação a fim de elidir as falhas e ou justificar a conduta. Diversas falhas foram saneadas após a apresentação de documentos e de justificativa. A resposta do responsável, entretanto, não ocorreu de maneira linear, levando a área técnica a executar análise e reanálise de documentos remetidos em diversos momentos da instrução processual, sem levar em consideração sua integração sistemática nos registros contábeis das contas públicas e realizado tempestivamente a ocorrência do fato contábil. Acolhidas parcialmente a justificativa e apresentados documentos, remanesceram irregularidades capazes de impingir a rejeição das contas, a saber, aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino abaixo do limite condicional, partindo-se da premissa do valor total da receita bruta de impostos de R$ 42.760.315,44, análise executada pela área técnica prestação de contas, constatou a aplicação de apenas 20,12% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento de ensino, com isso, descumprindo o preceito condicional, conforme o quadro demonstrativo a seguir. O responsável devidamente citado apresentou como justificativa demonstrativo sintético da execução de recurso destinado à educação, desacompanhado de documentos comprobatórios, portanto, com teor insuficiente para afastar a irregularidade. 2. Repasse de 0,2 superiores ao limite condicional máximo permitido. No relatório técnico contábil 287/2014, restou demonstrado que no exercício de 2012, a Prefeitura Municipal repassou o montante de R$ 3.145.793,64 para a Câmara Municipal no exercício de 2012, quando o limite máximo seria de R$ 3.131.219,68, conforme os indicativos presentes na Constituição Federal, conforme quadro demonstrativo do limite gasto total do Poder Legislativo para o exercício de 2012, calculado a partir da prestação de conta anual do exercício anterior. Obrigação de despesas contraída no fim de mandato. O presente indicativo de irregularidade consiste no descumprimento ao disposto do artigo 42 da LRF, ou seja, o titular do Poder Executivo no município de Construção da Barra teria contraído obrigações de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente para o seu pagamento. Pela Lei 4.320/64, a despesa pública que se sujeita ao regime de competência e o ato do administrador público de assunção do compromisso financeiro mediante empenho, já é uma despesa contábil e cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, mesmo que o pagamento ocorra posteriormente, porque é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Outro dispositivo da Lei 4.320/64, no seu artigo 36, define restos a pagar como as despesas empenhadas, mas não pagas, até o último dia do ano civil, distinguindo-se entre processados, isso é, que já estava em fase de pagamento quando se esgotou o exercício financeiro, e não processado, aquelas simplesmente empenhadas, inexistindo ainda o direito líquido e certo do credor. Este instrumento legal exige que o titular de cada poder estatal quite despesas feitas entre maio e dezembro do último ano de mandato ou disponibilize recursos para que assim faça o próximo gestor, qual seja, terá de haver dinheiro para restos a pagar contraídos naqueles 8 últimos meses de gestão. Sua fiscalização exige rigorosa aferição das despesas por fonte de recursos, incluída nelas aquelas essenciais à continuidade dos serviços públicos, portanto previsíveis e que necessariamente precisam de suporte de caixa. Para isso, a conduta do responsável deve ser consentânea com os instrumentos de programação de despesa na execução orçamentária dispostos no artigo 47 e 50 da Lei 4320/64, e com ação planejada e transparente como meio de se prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, pressupostos de responsabilidade na gestão fiscal. As análises expostas na manifestação técnica 1134/2017 do confronto entre a relação de restos a pagar e os relatórios de empenho e contrato dos exercícios de 2010, 11 e 12 emitidos do Sistema de Recebimento de Dados Municipais, Sistema de Suporte à Auditoria, são demonstrados nas seguintes tabelas e conclusões apresentadas a seguir. Dispositivo. Diante do exposto, perfil do mesmo entendimento, exposto nos fundamentos e conclusões alcançadas pela área técnica e pelo órgão ministerial, tornando-os parte integrante do presente voto, os quais mantiveram as seguintes irregularidades. 1. Aplicação e manutenção e desenvolvimento de ensino abaixo do limite condicional. 2. Repasse de duodécimos superiores ao limite condicional máximo permitido. E 3. Obrigação de despesas contraída no fim do mandato. Assim, voto no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de acordo que submeto à sua consideração. João Luiz Cota Lovatti, conselheiro em substituição. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, resolve os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão na segunda Câmara, ante as razões impostas pelo relator, emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Construção da Barra a rejeição das contas de responsabilidade do senhor Jorge Dufres Andrade Donati, prefeito municipal no exercício de 2012, com fulcro no artigo 80, inciso 3, da Lei Complementar número 621/2012, combinado com o artigo 132, inciso 3º do Regimento Interno. Conquanto materializada a hipótese prevista no artigo 5º, inciso 2, parágrafos 1º e 2º da Lei 10.028/2000, deixo de determinar a formação dos autos apartados diante do manifesto conhecido da morte do senhor Jorge Dufres Andrade Donati. Determinar ao atual responsável pelas contas municipais que divulgue amplamente, inclusive por meios eletrônicos de acesso ao público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio na forma escrita no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Arquivar, após trânsito em julgado, expediente o parecer prévio. Data da sessão, 27/9/2017. 33ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara.
Solicito, secretário, a leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de contas do gestor do exercício de 2013, Jorge Dufres Andrade Donati, processo 3.349/2014, protocolizado nesta casa, sobre o número 18.499/2018.
Parecer prévio TC 093/2017, 2ª Câmara. Processo 3349/2014. Unidade Gestora, Prefeitura de Construção da Barra. Classificação, prestação de contas anual. Exercício 2013. Responsável Jorge Dufres Andrade Donati. Advogados Kelly Almeida Neves e Tássio de Paula Almeida Neves. O excelentíssimo senhor conselheiro em substituição, João Luiz Cota Lovatti. Tratam os presentes autos da prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de Construção na Barra, relativa ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Jorge Dufres Andrade Donati. As peças contábeis tempestivamente encaminhadas a essa Corte de Contas foram analisadas pela 6ª Secretaria de Controle Externo de Contas, que expediu relatório constante às folhas 27/61, evidenciando procedimentos irregulares e opinando pela citação do agente responsável. Os indícios de irregularidades apontados e também assinalados na instrução técnica inicial propiciaram a citação do responsável para a apresentação de suas justificativas, determinada monocraticamente pelo então relator conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, às folhas 69 e 70. Regularmente obtido, o responsável exercitou seu direito de defesa, apresentado sua justificativa e documentos comprobatórios, às folhas 91 a 153. Prosseguindo nos termos regimentais, a 4ª Secretaria de Controle Externo elaborou a instrução técnica conclusiva 706/2016, sugerindo a emissão do parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição da prestação de contas do Prefeito Municipal, senhor Jorge Dufres Andrade Donati, referente ao exercício de 2013, nos termos do artigo 80 da Lei Complementar 621/2012, tendo em vista remanescerem as seguintes irregularidades assinaladas na RTC 335/2015. Item 5. Divergência entre o saldo para o exercício seguinte do balanço financeiro apurado em análise. Item 7.6. Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino abaixo do limite condicional. O parecer ministerial pugna pela rejeição e encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual diante dos indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Dentro da esfera da ampla defesa, quando do julgamento do feito na 21ª sessão da 2ª Câmara dessa Corte, realizada em 29 de junho de 2016, o gestor representado pelo advogado apresentou defesa oral no intuito de sanar as irregularidades remanescentes, conforme documentação apensa às folhas 190 e 191. Em sequência, retomaram os autos da Secretaria de Controle Externo de Contas para proceder à análise dos fatos apresentados em sede de sustentação oral. A defesa ofertada foi analisada pela área técnica, a qual, por meio de relatório constante às folhas 203 e 221, pronunciou-se no sentido de: quanto ao aspecto técnico-contábil disposto na legislação pertinente, conclui-se que, dos apontamentos propostos pelo RTC 335 e mantidos pelo ITC 706/2016, permanecem as irregularidades constantes dos itens 5 e 7.6, referente à divergência entre o saldo para o exercício seguinte de balanço financeiro e o apurado em análise, assim como da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino abaixo do limite condicional. Dessa forma, opina-se no sentido de que esse egrégio Tribunal de Contas emita parecer prévio dirigindo à Câmara Municipal de Construção da Barra, recomendando a rejeição das contas do senhor Jorge Dufres Andrade Donati, prefeito de Construção da Barra, durante o exercício de 2013, por grave infração à norma condicional, conforme disposto no artigo 80, inciso 3 da Lei Complementar 621/2012. O douto representante do Ministério Público de Contas, Luiz Henrique Anastácio da Silva, as folhas 179, 182 e 225, manifestou-se de acordo com a área técnica. No exercício do controle externo, compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo apreciar as contas prestadas anualmente pelos prefeitos, abrangendo a totalidade do exercício financeiro do município, compreendendo as atividades do Poder Executivo e Legislativo, e deliberar por meio de parecer prévio a ser encaminhado à Câmara Municipal como peça instrumental para o julgamento das contas. Prosseguindo, manifesto minha concordância com os argumentos sustentados pela unidade técnica e pelo parecer ministerial, motivo pelo qual os incorporo em minhas razões de decidir, sem prejuízo de tecer algumas considerações. Preliminarmente, cumpre informar que, embora não formalizado nos autos, foi anunciado o falecimento do senhor Jorge Dufres Andrade Donati em 3/11/2016. Ainda que a área técnica e o douto representante do Ministério Público de Contas não tenham se manifestado quanto ao óbito do responsável, Oportuno frisar que esse tribunal se manifestou por meio da decisão 3143/17, nos autos do processo TC5569/2015, por considerar a apreciação da prestação de contas como compromisso inafastável do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, como órgão de controle externo, detentor da capacidade técnica essencial para subsidiar a Câmara Municipal em julgamento. No caso concreto, observa-se ainda que o responsável pelas contas foi citado, ofereceu justificativa, inclusive com sede de sustentação oral. A análise contábil realizada na prestação de contas no exercício de 2013 da Prefeitura de Conceição da Barra, sob a responsabilidade do senhor Jorge Dufus Andrade Donati, constante no relatório técnico RTC 335/2015, na instrução técnica conclusiva ITC 706/2016 e manifestação técnica 580/2016. Em termos gerais, a análise demonstra que o balanço orçamentário evidencia a receita arrecadada em R$ 77.808.329,39 e despesas executadas em R$ 61.916.893,23, com resultado orçamentário superavitário em R$ 15.891.436,16. No relatório técnico-contábil, também é evidenciada especialmente na apuração dos limites legais e condicionais, que as despesas com pessoal e encargo social do Executivo foram de R$ 33.131.634,74, resultado equivalente a 48,46% da receita corrente líquida, calculado em R$ 68.374.999,81. Quando apurada a despesa com pessoal consolidado, Poderes Executivo e Legislativo, apurou-se um dispêndio de R$ 35.634.164,60, equivalente a 52,11% da receita líquida, sujeita a alerta, mas dentro do limite legal e prudencial previsto na Lei Complementar 101/2000. Demonstra também a aplicação de 81,50% da quota parte do Fundeb na remuneração do Magistério da Educação Básica, aplicação de 21,89% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, portanto, abaixo do limite condicional, aplicação de 29,31% em saúde. Na análise analítica, acharam-se irregularidades que afetam a rigidez da prestação de contas, conforme itens descritos abaixo. 1. Divergência entre o saldo para o exercício seguinte do balanço financeiro e apurado em análise. Segundo o relatório técnico-contábil, a execução financeira evidenciada no balanço financeiro compreende a execução de receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos na natureza extra-orçamentária, que somada ao saldo do exercício anterior resultará no saldo para o exercício seguinte. Na tabela a seguir, sintetiza-se o balanço financeiro, que integra a prestação de contas anual consolidada do município relativo ao exercício de 2013. Instada a se manifestar, o responsável apresentou justificativa no sentido de que os movimentos de recebimento e pagamento extra-orçamentários, bem como no saldo em espécie para o exercício seguinte, estão na ordem de desconformidade e apresentou novo balanço financeiro consolidado dos balanços do Instituto de Previdência, da Prefeitura e da Câmara. Em análise feita na instrução técnica conclusiva, foi identificado que as rubricas totalizadoras sofreram as seguintes alterações quando cotejado o novo balanço financeiro com aquele encaminhado inicialmente, conforme demonstrado na tabela abaixo. Fazendo uma análise sistêmica, percebeu a área técnica que, no novo balanço, a totalização dos dispêndios iguala-se aos ingressos, entretanto, a receita orçamentária também foi retificada, de modo que não foi evidenciado todas as modificações ocorridas, bem como dos motivos ensejadores. Observou-se ainda que o saldo final disponível foi alterado em R$ 40.744.456,33 para R$ 42.165.403,66, Ficando em desconformidade com o balanço patrimonial encaminhado em março, junto à PCA, em desconformidade com as normas brasileiras de contabilidade, que veda as retificações extemporâneas em exercício já encerrado. Item 2. Aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino abaixo do limite constitucional. Os documentos que integram a prestação de contas anual permitiram à área técnica em análise inicial apurar que o município aplicou 15,13% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino no exercício de 2013, conforme demonstrado na planilha de apuração, resumidamente demonstrado na tabela a seguir. A justificativa do responsável centra-se nas glosas realizadas pela equipe técnica quanto da apuração, no seu entender, indevidas conforme descrito na manifestação técnica, as quais, acolhidas parcialmente, redundaram no novo cálculo demonstrativo. Como já sabido, na sequência, na 21ª sessão da 2ª Câmara, realizada em 29/6/2016, ocorreu sustentação oral, onde foram apresentadas também a justificativa quanto a esse item no teor a seguir. Desse modo, restam mantidas as irregularidades constantes dos itens 6 e 7.6 do Relatório Técnico Contábil número 335/2015, referente à divergência entre o saldo para o exercício seguinte do balanço financeiro e o apurado em análise, assim como da aplicação de recursos na manutenção no desenvolvimento do ensino abaixo do limite constitucional pelas razões técnicas expedidas. Ante o exposto, acompanho o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido de que o colegiado aprove a seguinte minuta de parecer prévio que submeto à sua consideração. João Luiz Cota Lovatti, conselheiro em substituição. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos esses autos, resolve os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator em 1.1. Recomendar à Câmara Municipal de Constituição da Barra a rejeição das contas de responsabilidade do senhor Jorge Dufres Andrade Donati, ex-prefeito do município de Constituição da Barra, referente ao exercício de 2013, nos termos do artigo 80, inciso 3 da Lei Complementar 621/2012. 1.2. Determinar o Poder Executivo Municipal para que divulgue amplamente, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, a prestação de contas relativa ao exercício financeiro em questão e o respectivo parecer prévio na forma do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000. 1.3. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 2. Unânime. 3. Data de emissão, 6/9/2017. 31ª sessão da Câmara. Conselheiros presentes, Sérgio Manuel Nager Borges, presidente, Domingos Augusto Tafn. Conselheiro substituto presente, João Luiz Cota Lovatti.
Solicito, secretário, a leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de conta do gestor do exercício de 2016, Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori, do processo 05-127/2017, protocolizado nesta casa sobre o número 20.180/2019.
Parecer prévio TC04/2019, 2ª Câmara. Processo 5.127/2017. Classificação, prestação de contas anual de prefeito. Exercício 2016. Unidade geradora, Prefeitura Municipal de Constituição da Barra. Relator Sérgio Manuel Nader Borges. Responsáveis: Jorge Dufres Andrade Donati e Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori, Francisco Bernard Vervoete. Prestação de contas anual de prefeito, óbito do responsável, notificação do sucessor para esclarecimento de irregularidade, extinção sem julgamento de mérito em relação a Jorge Dufres Andrade Donati, aprovação com ressalva das contas de Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori, determinação, recomendação e arquivamento. O excelentíssimo senhor conselheiro Sérgio Manuel Nadi Borges, relatório. Tratam os presentes autos da prestação de contas anual de responsabilidade do senhor Jorge Dufres Andrade Donati e da senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchioli, prefeitos do município de Conceição da Barra no período de 1º de janeiro de 2016 a 2 de novembro de 2016 e de 3 de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, respectivamente. Recebida e homologada no sistema Cidades em 9 de abril de 2017, portanto, em prazo posterior ao determinado no regimento interno desse Tribunal de Contas, porém, conforme aponta a Instrução Técnica Conclusiva 2737/2018, dentro do prazo convencionado por essa Corte de Contas com a MUNES, após ofício protocolizado de número 3790/2017. Da análise da documentação encaminhada a essa Corte de Contas, resultou o relatório técnico-contábil RT-061/2018, em que foram identificados indícios de irregularidades, posteriormente reproduzidos na Instrução Técnica Inicial 121/2018, nos termos de qual foi proferida a decisão 16/2018, promovendo-se a citação do responsável pelo envio de prestação de contas, senhor Francisco Bernard Vervoet, em razão do descumprimento do prazo legal de envio da PCA e da senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchioli, tendo em vista as demais irregularidades apontadas no relatório técnico para apresentação de esclarecimento e justificativa que entendesse necessário no prazo de 30 dias improrrogáveis. Devidamente citados, os agentes chamados aos autos apresentaram as justificativas e documentação tempestivamente. Ato contínuo, foram os autos ao Núcleo de Controle Externo de Contabilidade e Economia, que elaborou a Instrução Técnica Conclusiva 2737/2018, concluindo como segue. O Ministério Público de Contas manifestou, por meio do parecer 3346/2018, da lavra do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, dissentindo do posicionamento da instrução técnica delineado na instrução técnica conclusiva 2737/2018, e pugnou para que, quanto ao senhor Jorge Dufres Andrade Donati, seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal de Conceição da Barra. Em relação à senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchioli, seja emitido parecer prévio, recomendando-se a aprovação das contas com ressalva, ambos referente ao exercício de 2016, na forma do artigo 80 da Lei Complementar 621/2012. Após vieram os autos conclusos a esse relator. Fundamentação. Por tratar-se de conta de governo, fundamento meu voto em informações retiradas das análises técnicas no intuito de auxiliar o Poder Legislativo Municipal no julgamento das contas do município de Conceição da Barra relativas ao exercício de 2016 sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como sobre limites legais e constitucionais. Execução orçamentária. Quanto à execução orçamentária consolidada, o relatório técnico contábil 061/2018 relata que o município arrecadou 106,99% da receita prevista e executou 94,89% da despesa autorizada, obtendo um resultado de execução orçamentária consolidado superavitário em R$ 3.312.463,56, conforme demonstrado na tabela a seguir. Ainda quanto à execução orçamentária, a unidade técnica apontou a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais no total de R$ 25.123.393,76, que tiveram como fontes a anulação de dotações, superávit financeiro e de arrecadação. Em relação aos resultados parciais, o relatório técnico 61/18 verificou que o município de Conceição da Barra não atingiu no exercício de 2016 a meta de receita primária e resultado nominal. Entretanto, considerando que ao final do exercício foi verificado superávit orçamentário e financeiro, opinou no sentido de não citar o gestor responsável. Sobre a execução orçamentária, foram apontados os seguintes indícios de irregularidade, cuja responsabilidade foi atribuída à senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori. Evidência de incondicionalidade dos artigos 6º ao 10 da Lei Orçamentária Anual, abertura de créditos suplementares em montante superior ao limite estabelecido na Lei Orçamentária, abertura de créditos adicionais suplementares sem existência do total de superávit financeiro, relação de créditos adicionais e balancete de execução orçamentária diverge quanto aos totais de créditos adicionais e anulação de dotações e divergência entre despesas orçadas e fixadas entre os valores demonstrados no balanço orçamentário e o balancete da execução orçamentária. A execução financeira, evidenciada no balanço financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, que somados ao saldo de exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte. Na análise empreendida, a unidade técnica apurou que o saldo em espécie demonstrado no balanço financeiro no início de 2016 era de R$ 50.938.043,12 e ao final do mesmo exercício montava R$ 50.020.477,87. Saldo final esse que diverge dos termos de verificação. Sob a execução financeira, foram apontados os seguintes indícios de irregularidades, cuja responsabilidade foi atribuída à senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori. Inconsistência na consolidação de saldo de disponibilidade, inconsistência na consolidação da execução financeira. As alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independente de execução orçamentária, evidenciada na demonstração de variações patrimoniais, geraram no exercício um superávit de R$ 54.628.717,80. Quanto à situação patrimonial, apresenta-se a seguir o resumo do balanço patrimonial consolidado, que demonstra equilíbrio entre os ativos e passivos do município. O balanço patrimonial é acompanhado do quadro demonstrativo do superávit financeiro, apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiro. Conforme registrado no exercício técnico contábil, do exercício de 2016, o superávit financeiro consolidou R$ 45.567.790,99, assim distribuído. Quanto à execução patrimonial, foram apontados os seguintes indícios de irregularidade, cuja responsabilidade foi atribuída à senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori. Divergência de movimentação do resto a pagar entre os valores apurados e evidenciados no demonstrativo de resto a pagar. Ausência de segregação dos restos a pagar em processados e não processados. Divergência entre o saldo da dívida flutuante e o saldo do passivo financeiro evidenciado no balanço patrimonial. Ausência de medidas legais para a instituição do Fundo Municipal de Saúde como unidade gestora. Ausência de medidas legais para a implementação do plano de amortização do déficit técnico atuarial do regime próprio de previdência social. Com base nos demonstrativos contábeis, integrantes da prestação de contas anual e a área técnica verificou a observância dos limites legais e condicionais, obtendo os resultados a seguir conforme resumidos na tabela 3. Conforme análises empreendidas e dispostas no relatório técnico 61/2018, não foram encontradas evidências de descumprimento do artigo 42 da LRF, nem tampouco de aumento de despesa com pessoal pelo titular do poder nos últimos 180 dias de mandato. Em relação aos limites legais e condicionais do sistema e do controle interno, foram apontados os seguintes indícios de irregularidade, cuja responsabilidade foi atribuída à senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchiori. Inaptidão de medidas de compensação prevista para renúncia de receita, aplicação de recursos próprios em manutenção e desenvolvimento de ensino abaixo do limite mínimo condicional, ausência de parecer emitido pelo Conselho Municipal de Saúde, ausência de medidas administrativas que viabilizassem a implantação do sistema de controle interno e a realização de procedimentos de controle necessário e suficiente embasar o parecer técnico do controle interno municipal. Quanto aos apontamentos da área técnica, em linha com o parecer ministerial, acompanham as razões lançadas na instrução técnica conclusiva pelo afastamento do indício de irregularidade que trata o descumprimento de prazo do envio da prestação de contas. Anuncio o relatório técnico que o senhor Jorge Duff Sandrade Donati, prefeito no período de 1º de janeiro a 2 de novembro de 2016, não foi citado em razão de seu falecimento ocorrido em 3 de novembro de 2016, opinando para que o feito pelo arquivamento sem julgamento do mérito, na forma do artigo 166 da Resolução TC 261/2013, com essa Corte se abstendo de emitir opinião sobre essa prestação de contas anual, haja vista a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo em relação exclusivamente ao de cujos. Assim, em relação aos indicativos de irregularidades apontados, houve a citação da senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchioli, prefeita no breve período de 3 de novembro a 31 de dezembro de 2016, razão pela qual, na ITC supramencionada, também foi analisado o mérito dos apontamentos, tendo-se concluído pela manutenção dos mesmos. Regimentalmente, chamada aos autos, o Ministério Público de Contas dissentiu do entendimento técnico nos termos do parecer ministerial 3346/18 e pugnou para que, e suposto pugna do Ministério Público de Contas quanto ao senhor Jorge Dufres Andrade Donati, seja emitido parecer prévio recomendando-se ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do Executivo Municipal de Construção da Barra. Em relação à senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchioli, seja emitido parecer prévio recomendando-se a aprovação das contas com ressalva, ambos referentes ao exercício de 2016, na forma do artigo 80 da Lei Complementar 621/2012. Quanto ao julgamento das contas do senhor Jorge Dufres Andrade Donati, me filio ao posicionamento técnico que se alinha ao pensamento dominante nessa Corte de Contas sobre a matéria. Nesse sentido, produzo o resumo publicado no Boletim de Jurisprudência do TCE-ES número 79, do voto preferido pelo ilustre conselheiro Sebastião Rana de Macedo, no processo TC 4898/16, por maioria plenária, conduziu à emissão do parecer prévio 12/18. Em relação à senhora Adélia Augusta de Massa Pereira Marchioli, me filio ao parecer ministerial que ora reproduzo parcialmente. Por todo exposto, divergindo parcialmente da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, voto para que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação desse colegiado. Sérgio Manuel Nader Borges, conselheiro relator. Parecer prévio. Vistos, relatados e discutidos esses autos, resolve os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator em 1.1. Seja o presente feito extinto sem julgamento de mérito, na forma do artigo 166 da Resolução TC 261/2013, com essa Corte se abstendo de emitir opinião sobre as contas do Prefeito Municipal de Construção da Barra, senhor Jorge Dufres Andrade Donati, no exercício de 2016. Haja vista o falecimento do gestor responsável antes da citação e, consequentemente, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo em razão do prejuízo de ampla defesa e do contraditório. 1.2. Recomendar ao Legislativo Municipal aprovação com ressalva das contas da senhora Adélia Augusta de Matos Pereira Marchioli, prefeita municipal durante o período de 3 de novembro a 31 de dezembro de 2016, nos termos do artigo 80, inciso 2, da Lei Complementar 621/12, combinado com o artigo 132, inciso 2º, do Regimento Interno. Recomendar ao atual gestor do município de Construção da Barra para que tome ciência dos indícios de irregularidades apontados nos presentes autos e adote as providências necessárias para que os apontamentos sejam sanados. 1.4. Determinar o encaminhamento à Câmara Municipal de Construção da Barra desse parecer prévio, a fim de que esta possa acompanhar as ações do Poder Executivo na adoção das competentes medidas corretivas referentes às inconsistências diagnosticadas. 1.5. Dar ciência aos interessados. 1.6. Após o trânsito em julgado, arquivos. Por maioria, nos termos do voto do relator, parcialmente vencido, o conselheiro em substituição, João Luiz Cota Lovatti, que votou pela emissão de parecer prévio pela rejeição para Jorge Dufres Andrade Donati. Data da sessão, 6/2/2018, segunda sessão ordinária da 2ª Câmara. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges, presidente, e Rodrigo Coelho do Carmo. Conselheiro em substituição, João Luiz Cota Lovatti.
Encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento para apresentar ao plenário seu pronunciamento no prazo regimental do artigo 222 do Regimento Interno Cameral. Em nome do Legislativo Municipal, agradeço todo o público presente, aos vereadores e aos nossos colaboradores pelos trabalhos prestados nessa sessão. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.